Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Lia Passarinho.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Projeto de Humberto Costa institui tributo sobre importação e comercialização de produtos à base de tabaco.
CCJ analisa projeto que obriga instalação de dispositivo anti-esmagamento em carros com teto solar e vidro elétrico.
Irajá destaca a importância da aposentadoria rural para a economia dos municípios de Tocantins.
Boa noite.
Boa noite.
Um novo imposto do cigarro pode ajudar a combater o tabagismo. O objetivo é financiar ações para a redução do consumo e tratamento da dependência química. Repórter Raquel Teixeira.
Os produtores e os importadores de charutos, cigarrilhas, cigarros e outros derivados do tabaco poderão pagar um novo imposto, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, CID, sobre a importação e a comercialização de tabaco, com alíquota de 2,5%. E a metade do valor arrecadado seria transferido para estados, Distrito Federal e municípios. A ideia do projeto 2898 de 2019, do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, é desestimular o fumo.
É importante afirmar que há uma retomada da cruzada das companhias produtoras de cigarros contra tudo que foi construído ao longo dos últimos anos. Eles são incansáveis, são como baratas que não morrem nem com uma bomba nuclear jogada sobre elas. Essa luta não acabou, ela continua.
O projeto está pronto para votação na Comissão de Assuntos Econômicos.
Os carros com teto solar, painéis de visores ou vidros com acionamento elétrico devem possuir dispositivo anti-esmagamento. É o que prevê projeto de lei em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
Desde 2017, o dispositivo anti-esmagamento para tetos solares, painéis de visores e vidros elétricos já é obrigatório. O problema é que essa exigência é determinada apenas por uma norma do Conselho Nacional de Trânsito. A ideia é dar força de lei a essa determinação, como explicou o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, que foi o relator do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos.
Apesar da postura de várias empresas que acataram a norma e vêm cumprindo, algumas empresas no ramo da indústria automobilística e fabricantes ou importadores de acessórios têm se voltado contra essa norma, buscando brechas para descumpri-la.
O texto, que agora será analisado na Comissão de Constituição e Justiça, diz que todos os veículos automotores com vidros, painéis ou tetos solares elétricos, exceto os destinados à exportação, devem contar com o dispositivo anti-esmagamento.
A revogação da lei da alienação parental e o uso da maconha para fins medicinais foram os debates da Comissão de Direitos Humanos que mais mobilizaram internautas via portal E-Cidadania no primeiro semestre de 2019.
Também tiveram boa interatividade as audiências sobre visão monocular, sobre fraudes em fundos de pensão e sobre o impacto da reforma da Previdência no mundo do trabalho. Repórter Marcela Diniz.
Das 51 audiências públicas promovidas pela Comissão de Direitos Humanos no primeiro semestre, 5 se destacaram pela interação com o internauta via portal E-Cidadania do Senado. Foram eles o debate sobre a revogação da Lei de Alienação Parental, com 623 mensagens, audiência sobre o uso da maconha para fins medicinais, com 426, a discussão sobre visão monocular, com 389, a audiência sobre irregularidades nos fundos de pensão, com 209 mensagens, e o debate sobre o impacto da reforma da Previdência no mundo do trabalho, com 172 interações. Na audiência sobre a lei de alienação parental, as mensagens lidas pela senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, demonstravam que o tema é polêmico e divide opiniões.
Manuel Cortes, de São Paulo, não concordo com a revogação da lei. Se existe a má-fé em alguma situação, cabe ao judiciário analisar nas suas decisões. Ela é importante. Heloísa Melo, de Goiás, sou a favor da revogação da lei, porque ela devolve a criança ao abusador que foi acusado e que usa essa lei para continuar com seu propósito.
O senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná, destacou o trabalho da Pastoral da Criança, tanto no Brasil quanto no exterior, ressaltando que a entidade da Igreja Católica, fundada em 1983, conta hoje com 165 mil voluntários. Flávio Arnes lembrou da atuação da sua tia Zilda Arnes, que foi coordenadora nacional da Pastoral e morreu no terremoto do Haiti em 2010, e de como o soro caseiro, com uma pitada de sal e duas porções de açúcar, salvou muitas vidas.
A minha tia, inclusive, dizia: eu começo a dar uma palestra, proferir uma palestra, a criança está lá no fundo da sala, né, está mal, e a gente começa a dar o soro no começo da palestra, e no final da palestra a criança já está se sentindo muito melhor. Soro caseiro, farinha multimistura.
O senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, elogiou o Hospital Araújo Jorge, que tem unidades em Goiânia e Anápolis, pelo excelente atendimento dado não apenas a pacientes oncológicos de Goiás, mas também de outros estados, inclusive roraimenses.
Ele lembrou ter destinado a essa instituição recursos de R$1 milhão, através de uma emenda individual ao orçamento, e ressaltou que o hospital atende pacientes do SUS, de convênios e particulares.
Teomário Mota criticou a defasagem da tabela do SUS no pagamento de uma série de tratamentos e na compra de medicamentos, apontando alguns casos gritantes.
Um paciente adulto com leucemia é comum, pela deficiência imunológica, a ocorrência de infecções fúngicas, e a droga de escolha se chama voriconazol. Essa droga, por dia, ela custa R$1.200. Deve ser usada por 30 dias. Sabe quanto o SUS paga por dia por essa droga, que se gasta R$1.200? Ela paga ao hospital R$37,78.
O senador Irajá, do PSD, destacou a importância da aposentadoria rural para a economia dos municípios tocantinenses.
Segundo ele, as regras atuais para o pagamento desse benefício garantem uma injeção anual de R$1.300.000,000 na economia dos 139 municípios tocantinenses. Esse valor supera o montante repassado às prefeituras pelo Fundo de Participação dos Municípios, disse Irajá.
Para você ter uma ideia de tudo que os municípios tocantinenses, os 139 municípios, arrecadam durante o ano do seu FPM, totalizam nas 139 cidades R$1.1 bilhão. R$1.100.000.000 é o que se distribui de FPM em todos os 139 municípios do estado Tocantins.
Quem está inadimplente com o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, tem até o dia 29 de julho para renegociar a dívida. Mais de 500.000 de pessoas estão com pagamentos atrasados. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Estudantes que utilizaram FIES para o financiamento do curso superior podem ter até mais 4 anos para a quitação do débito, desde que seja dada uma entrada de R$1.000 ou de 10% do valor da dívida, o que for maior, e que as parcelas da renegociação sejam de, no mínimo, R$200. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembra que mais de 500.000 de estudantes estão inadimplentes no programa.
Os dados que são deste ano mostram a dimensão da inadimplência. 3 em cada 5 estudantes que usaram o FIES para pagar a mensalidade do curso superior estão devendo.
As condições para que o cidadão possa pedir a renegociação de sua dívida com o FIES são as seguintes: ter firmado o contrato com o programa até o segundo semestre de 2017, estar com as parcelas atrasadas em, no mínimo, 90 dias e ter contratos em fase de amortização.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. A quinta edição do Seminário Internacional sobre Análise de Dados na Administração Pública está em busca de palestrantes para integrar a programação. A apresentação deve mostrar casos práticos e seus respectivos resultados envolvendo a análise de dados em uma das esferas de governo. O palestrante pode ser de instituições de controle, de entidades da administração, do meio acadêmico ou do terceiro setor. Os principais eixos temáticos deste ano são processamento de linguagem natural,
geoprocessamento e geotecnologias e avaliação de políticas públicas. As inscrições vão até o dia 15 de agosto. O evento acontecerá na sede do Instituto Cerzedelo Correia nos dias 16 a 18 de setembro. Mais informações no site www.brasildigital.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.